gran honor presentar a las dos personas que van a conversar sobre la, si es posible mudar la escuela, si es posible cambiar la escuela. Primero porque los tres decimos, sí, es posible, ¿no? Es una pregunta retórica, porque creemos que es posible, ¿no? Entonces vamos a intentar ajustar muy bien una intervención de 30 minutos cada persona para que después pudiéramos disponer de 15 minutos de preguntas o intervenciones o comentarios, aplausos, silbidos, en fin, todo tipo de expresiones. En primer lugar, Ariana Cosme, de la Facultad de Psicología de Porto, y una persona experta también en la validación externa, de la cual pues tiene una experiencia probada, ¿no? Ariana, cuando quieras.
Que a gente conserta lá numa certa hora da semana, não é verdade? O grande projeto de cidadania maravilhosa das sociedades como as nossas, democráticas, em que conseguimos garantir a promessa de todos aprenderem connosco o máximo que conseguirem aprender. Sabendo que este máximo é diferente de uns com os outros. Terá ritmos diferentes, velocidades diferentes, interesses e áreas de paixão completamente diferentes. No mundo que exige deles, sobretudo, originalidade nas respostas, originalidade nas soluções. Ninguém mais quer que se faça por mudantes. Eu costumo dar como exemplo da minha vida, no final do ensino secundário, pareceria como combinar sempre dois ou três grandes exames finais, estar pronta para a matemática era ter feito um famoso livro de exercícios que previam, com certeza, que um desses exercícios estaria contido no exame. De um autor, um homem notável, um diretor da minha geração, chamado professor Paulo Fernandes. Quando se fazia o livro do professor Paulo Fernandes, estávamos prontos a matemática, porque ele tinha lá todas as perguntas possíveis e teríamos treinado todas as respostas possíveis. Porém, hoje do mundo é que traz perguntas absolutamente originais. Não sabemos. Vão ter profissões que não existem. A lógica, e a metáfora é de perto, a lógica de vir à escola como um navio de porta-contentores, pronto a acumular um contentor, mais outro contentor, mais outro contentor, e a metáfora é de perto, só nos levará a afundar, soterrados naqueles contentores, todos de informação que não permitem a agilidade da viagem. E o que se quer é a agilidade da viagem, de forma criativa, singular e inovadora. É isto que o empregador pergunta ao aluno cada vez que sai da minha faculdade. Não pergunta que disciplinas tiveste, não pergunta que contérias que deste, não pergunta as notas, ninguém pergunta, nenhum empregador pergunta a nota daquele mestrado. Pergunta assim, e esta é uma pergunta assassina, o que é que tu sabes mesmo fazer? O que é que tu sabes fazer de diferente de mim? Para eu gastar dinheiro a contratar-te. Porque eu só vou gastar dinheiro a contratar-te se tu me acrescentares alguma coisa à minha equipa. E isto revira ao mundo e revira, por isso, consequentemente, a escola. Uma escola que não pode ser a da acumulação dos containers, dos contentores, às 9 matemática, às 10 física. As disciplinas são todas muito importantes. Nós não estamos a falar de uma escola menos exigente que a anterior, nem nada que se pareça. E por isso elas todas são boas oportunidades. E emagrecer o currículo não é por aí, não é na retirada das oportunidades científicas. Emagrecer o currículo é retirando as gordurinhas, as inutilidades todas que ao longo dos anos fomos fazendo, acrescentar ao currículo. Agora ele não passa por ficar ágil porque a gente tira. Tira o quê? Tira música? Tira educação física? O Adelino Calabres queria logo levantar. Agora que descobrimos que uma parte dos professores inovadores vem de educação física. Vai tirar o quê? História? Mas alguém pensa ser música? Alguém pensa ser história? Alguém pensa ser matemática? Não é por aí. É dar sentido à oportunidade que a matemática, a história ou a música podem constituir para o aluno pensar mais. E o que se desafia é que às vezes a escola trabalha sobre a gramática da sua própria disciplina, vai haver horas para a história, horas para a matemática, mas sobretudo para se encontrarem depois juntas num outro projeto mais desafiante. O que eu vi no palco, eu não sei de que área é, porque ela misturava linguagens e textos, da história à comunicação, à participação, vocês viram a análise da economia, do marketing, da publicidade, o que nós vimos foi uma série de disciplinas atravessarem um texto bem elaborado para estes alunos. Nós hoje, quando falamos de escola, falamos de conhecimento. E o conhecimento é construído nesta oportunidade de diálogo entre as disciplinas. E por isso as salas de aulas fechadas das disciplinas não têm sentido. Elas obstaculizam. Eu também sei que não chega a tirar paredes. Porque se as paredes não estiverem lá, mas eu estiver fechada numa parede simbólica ou conceptual, não acontece nada. Eu conheço escolas onde se trabalha maravilhosamente, onde as paredes ainda lá estão. Mas as pessoas, não é para isso que impede o encontro. O encontro é sobretudo um encontro da intencionalidade com que a gente faz educação. Num tempo em que sabemos muito mais de psicologia da aprendizagem do que quando eu terei o meu primeiro curso, hoje fica absolutamente claro que eles não aprendem porque a gente ensina. Nós somos uma oportunidade para eles. Mas o trabalho de aprendizagem é um trabalho profundamente pessoal. É ele que aprende, é ele que interpreta, é ele. Ele é o autor da aprendizagem, da interpretação, da reinterpretação das oportunidades que o professor cria. Um professor faz toda a diferença, mas não é porque ensina, é porque cria condições para aprender. É porque cria condições e oportunidades para ampliar aquilo que vai ser a compreensão do mundo nas várias áreas, primeiro ciclo, a educação de infância, ou ensino secundário ou superior, coloca-se de forma completamente diferente. Nós somos uma grande oportunidade. E por isso eu não dou para aquele peditório que fala de autossuficiência, ou de meninos que aprendem sozinhos nas oportunidades que a sua vida traz. Temos pena, porque se a gente multiplicar aquelas oportunidades por mais meninos, mais professores, mais projetos, vejam como seria ainda mais rica a sua experiência de vida. Portanto, nós somos oportunidades para eles aprenderem a aula, a classe, o trabalho, o projeto, o currículo. O currículo não é um obstáculo, se ele for interpretado como uma possibilidade para eles pensarem melhor. Todas as aprendizagens são pessoais, mas ninguém aprende sozinho. Este trabalho, que é um trabalho que se acrescenta por via da interpelação que a turma faz, que um aluno diferente faz, mas é considerar que os adultos, as disciplinas, os projetos, que venham da autarquia ou da direção-geral, que os projetos que venham de um menino completamente diferente, porque tem uma religião diferente, porque vem da Síria, ou porque vem de cadeira de rodas, é perceber que a presença dos outros nos interpela, nos acrescenta, nos desafia e, portanto, nos faz ir mais longe. A escola é uma grande oportunidade nas sociedades democráticas por causa deste trabalho de mediação. De mediação intencional, dirigido, que nós organizamos agora de forma que se espera cada vez mais ativa, enfim, mais desafiante. Mas isto implica pensar a escola de outra maneira. Isso implica mudar a escola. É sobre a tornar possível uma outra forma de escola. Uma escola que, para mim, precisa de superar essa noção de autossuficiência, que hoje está muito em moda em alguns discursos em Portugal. Há alguns cantos de sereia, alguns discursos ao lado que falam de comunidades que aprendem sozinhas, imaginem. E é como se a gente não acrescentasse nada. Como se vocês, com os vossos anos todos de serviço, não tivessem ajudado a transformar vidas, a acrescentar coisas às pessoas. Às vezes até nos obstaculizamos, às vezes até impedimos que as nossas idiosincrasias, as nossas interpretações, são um impedimento para os nossos alunos. O Dr. João dos Santos, que já hoje foi invocado aqui de manhã, dizia que há alunos que aprendem apesar dos professores. Portanto, é também, mas há alunos que aprendem com os professores. Portanto, é também reconhecendo que às vezes a minha linguagem, a minha fala, os meus modelos, a minha aula os impede de aprender, me interpela como professor. E por isso uma outra escola é possível, se eu for capaz de olhar para ela a partir dos desafios que se nos coloca. Eu preciso, evidentemente, de pensar a sala de aula como um espaço de cooperação, em que todos colaboram uns com os outros para aprender mais. Onde quando um fica para trás, todo o grupo se sente em perda, porque somos profundamente comprometidos com as diferenças. E, portanto, é entendendo a diferença do que entra na sala como uma oportunidade, não é como um problema. E isto é preciso romper. É que eu não só quero uma outra escola, quero uma escola que respeite isto. Eu quero uma escola que constitua e consiga olhar para a diferença como uma oportunidade para a escola se transformar. Ninguém aprende sozinho. As aprendizagens, sendo pessoais, são feitas de uma relação, como vos digo, com esta oportunidade. E por isso nós falamos de comunidades de aprendizagem. No movimento pedagógico a que eu pertenço, nós falamos de grupos cooperativos. Então, depois cada um afilia-se ao lugar onde ganha chão, onde ganha raiz, e eu pertenço ao movimento da escola moderna. E, portanto, é aí que eu aprendo, sobretudo, esta relação da importância dos outros para me acrescentarem, me completarem, me desafiarem. E eu preciso de tirar paredes, sobretudo paredes das nossas cabeças, paredes que me afastem, que não me permitam conhecer outras disciplinas, coisas que são nossas. Mesmo quando uma dá coisas num semestre, outra na outra, uns no décimo ano, uns no décimo primeiro, é sobretudo este olhar criativo, de inteligência profissional, que me permite perceber como é que eu posso ir mais longe. Mas nós estamos a falar de um espaço que conta mais com eles. Tem, evidentemente, que contar mais com eles. Num currículo que se complexifica. Porque a verdade é que os países que integram o CDE levam mais longe aquilo que é o seu desafio curricular. Falando de uma oportunidade de vir à escola para aprofundar conhecimentos, mas também capacidades, mas também títulos e valores. E se a gente olha para aqui, a gente percebe que a nossa ação, enquanto professores, enquanto escola, vai ter que assumir outras frentes. E, portanto, vai mesmo ter que tornar possível uma escola que responda a outras frentes de trabalho, como vimos hoje, ao longo do dia, na presença de vários alunos aqui no palco, ou por momentos mais culturais, ou por momentos, no caso da voz deles, onde eles chamados a refletir, mostraram ser capazes de desenvolver outros campos de trabalho nesta oportunidade. É uma escola que só é interessante mudar se for para romper com este projeto instrucionista, de eu pensar a aula para eles. Não, não, é sobretudo de eu pensar a aula com eles. Como é que eles aprendem isto? É o meu grande desafio. Como é que... Eu sei como é que eu dou uma grande aula sobre positivismo e crise do positivismo. Não sei se eles aprendem. Portanto, é ser capaz de me pôr no lugar deles e olhar para os meus alunos e dizer o que eles são, a história que trazem, o que é que os faria aprender melhor do que a crise do positivismo. É ser capaz de os pôr no lugar deles. Ser capaz de perceber o que é que na minha linguagem, nos meus 40 anos de serviço, pode tornar-se um obstáculo para fazer aprender melhor. Esta escola que nos interpela enquanto professores, porque é para todos. É porque o quadro legal em Portugal não nos permite outra conduta a não ser esta. A de reconhecer que vamos mais ricos porque vamos todos connosco. É mais difícil, indiscutivelmente. Mas nós não estamos a falar de um projeto fácil. Nós estamos a falar de um projeto mais difícil, mais complexo, mais exigente, mas muito mais decente. É porque eu me lembro da escola que eu frequentei onde metade ficava para trás. Não era grande escola, pela indecência que era deixar a liberdade. Então, é deste lado que a gente tem que se definir. Eu quero estar do lado da decência ética ou da indecência cómoda. E a indecência cómoda é deixar meninos difíceis para trás. Porque são esses os que mais precisam de nós. São esses os que mais precisam dos professores, das escolas, dos projetos, de uma oportunidade para pensar aquilo que pode ser o seu projeto de trabalho, o seu projeto de vida, se é que tem. É difícil uma outra escola? Claro que é. Interpela-nos como profissionais. Nós precisamos fazer a ruptura com um modelo de construção de identidade alicerçado há décadas. Nós precisamos transformar a nossa identidade numa identidade que faça muito mais por uma interpelação e interlocução com aquilo que é a ação do ser do que com a relação das aulas. Formada, eu tenho 59 anos, formada nesta lógica de que o apoio à aprendizagem dos meus alunos se fazia por uma ação direta na aula, na classe, na lição, sou hoje desafiada a pensar que o meu apoio aos alunos pode passar por outras frentes de trabalho. E ainda sou professora e continuo a ser útil e relevante quando penso bem no espaço da sala de aula que eles chegam autónomos. Mas isto traz sofrimentos. Quando uma pessoa precisa, olha para eles, autónomos, frescos, que eles conseguem ser frescos aos 14, aos 15, aos 18, a gente não é. Portanto, aquela frescura toda a mostrar que estão completamente competentes para avançar. Mas porque criei condições? Porque criámos condições? Porque aquelas salas do futuro, aqueles ambientes educativos inovadores, olha, eles, aquilo não é como cogumelos. Não, aquilo precisa ser pensado, interpretado, cozinhado, para que de verdade se torne relevante e útil nas suas vidas. Não adianta pôr lá um mobiliário, que do dia para a noite não haja projeto nenhum. O projeto de nós, deste coletivo de técnicos e profissionais, é porque a escola não é feita já só com professores. Portanto, isto é doloroso, isto traz dúvidas, traz tensões. Ainda sou professora, continuo a ser professora. Há momentos em que o meu apoio se faz por uma ação direta, há momentos em que se faz por uma boa escolha de situações de aprendizagem, bons materiais, etc, etc. É um desafio que vivemos. É possível mudar de escola? E esta era a pergunta. O caso português tem vindo a mostrar isto. O caso do projeto de autonomia e flexibilidade curricular em Portugal assenta no princípio orientador do novo desenho, de uma nova missão educativa. Mais completa, ela é nova no sentido que ela se completa, se amplia, fica mais clara para todas. É um projeto de aprendizagem. É um projeto que inclui todos. Portanto, é um projeto civilizacional, se vocês quiserem, a acompanhar os desafios do mundo 2, do mundo desenvolvido, democrático, ocidental, evidentemente. Se nós olharmos para os projetos que hoje marcam a escola portuguesa, as escolas portuguesas, a rede portuguesa, pública e privada, nós percebemos que é possível mudar. No mapa estão as cerca de 200 escolas que aceitaram experimentar, fazer diferente, sempre para servir os seus alunos. E fazem diferente umas das outras, nem melhor nem pior, fazem diferente. É a história dos seus contextos, é a história dos seus coletivos profissionais, é a história das suas comunidades, é a história dos seus recursos, porque os têm ou porque os não têm. E é destas características absolutamente individuais que se constrói e se torna devagarinho possível mostrar que a escola portuguesa vai bem, vai de boa saúde e tem provas dadas de caminhos de inovação a serem trilhados. Que nos orgulham. Agora, Há desafios. Há desafios que podem tornar possível que passam por ser obrigatório para nós, com grande responsabilidade, nos próximos anos. Esta é a minha recomendação, enquanto avaliadora externa, do projeto de autonomia, deste tempo de autonomia que vai se preparar, para sabermos se isto torna-se possível se todos juntos contribuímos para aprofundar a escola como este espaço incontornável de promoção de cada indivíduo na sociedade e das sociedades. A escola é mesmo uma ferramenta importante. Portanto, eu vejo com grande desgosto um discurso de não escola a nascer em algumas pontas, aprofundando projetos de natureza interdisciplinar que tornem mais significativa a aprendizagem. Os alunos falavam disso hoje de manhã. Ampliando estratégias e dispositivos que permitam organizar o trabalho de aprendizagem dos alunos de outra maneira. Aprofundando práticas de educação inclusiva. Não pode ser de outra maneira. É porque nós estamos a desafiar a escola a organizar-se de outra maneira para podermos contar com todos. Não há 55, 154. Não há projeto de autonomia que vai ser mandado para o lugar se não for para servir todos. É por isso que ela é importante. Agora, precisamos de mexer em muitas coisas instaladas na avaliação, o eixo mais doloroso, a avaliação das aprendizagens, naturalmente, para desenvolver práticas de caráter mais seletivo para oportunidades formadoras para fazer aprender mais e melhor. Percebendo como é que estas práticas se relacionam com a entrada no ensino superior. Ouvimos hoje os alunos falarem deste momento, mas isto tudo não morre depois numa média, numa comparação à centésima para entrar no curso e tal. Portanto, é um tempo de discussão, é um tempo de debate. Ela é possível se. Ela é possível se fizermos estas coisas. Aprofundar a cultura de cooperação entre docentes. É que não adianta falar de cooperação entre os alunos, sendo os docentes, não houver cooperação. Não há classe que se torne um momento cooperativo útil se eu não perceber a importância dos outros professores no meu próprio trabalho. A sala dos professores tem que se tornar um coletivo mais solidário, mais forte. No sentido de perceber quando um professor está em dificuldades, é a responsabilidade de toda a escola ajudar a superar. Ninguém precisa de ser crucificado, porque cada um de nós que já tem dificuldades já se salta ao crucifixo. Não. Nós precisamos de um coletivo para ajudar a encontrar soluções cooperativamente. Perceber o que funciona para mim, que pode ser experimentado por ti. Pensar o modo como a gestão dos agrupamentos deve ser enfrentada. Perceber como a liderança tem que motivar. A liderança é responsável pela motivação. Eu sei, também pelo resto, os mapas todos que caem da DGE, da GES, aquelas coisas todas. Mas a grande função é, sobretudo, liderar bem, ir buscando o que há melhor na escola para servir os seus alunos. Aprofundar os centros de formação das associações de escolas e outras relações que existem, algumas instituições de ensino superior e outras entidades formadoras que tantas vezes enriquecem o debate. Mas perceber que, sobretudo, a grande ferramenta é o vosso. É o centro das vossas escolas. É aquela oportunidade onde o mérito de formação tem que servir as necessidades, os interesses e as possibilidades. Se for assim, eu acho que isto é possível. É possível porque esta é a grande responsabilidade que temos. Fazer aprender. Sempre, sempre. E este é que é central como objetivo. Fazer aprender o máximo é que é o grande desafio da escola portuguesa. Eu proponho para vocês o que me proponho para mim própria. Nunca perder o alento. Nunca perder o alento. Encontro em mim, outorga, às vezes, as palavras que me trazem o alento quando me desafiam a nascer todas as manhãs. Todas as manhãs, encontrar no gosto da memória motivos para fazer diferente. Eu acho que outras colegas.